Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Galera, sejam bem-vindos a mais um episódio da Sexta Estrela, podcast do GE sobre a seleção brasileira de futebol masculino que venceu mais uma na Copa América, dessa vez em cima da Colômbia. Eu sou Alexandre Losetti, estou com a minha dupla de sempre, Rafael Zarco e Bruno Cassucci, setoristas da seleção brasileira no GE.globo, que estão acompanhando toda essa trajetória da seleção em busca de mais um título da Copa América, em busca de consolidar a sua trajetória para a Copa do Mundo, de encontrar soluções, encontrar respostas. O jogo de ontem pode ter deixado algumas respostas, outras perguntas, e a gente vai debater ao longo desse podcast, que tem estreia polêmica no podcast, uma pessoa que eu gosto muito, que eu há muito tempo, quer dizer, gosto muito agora que ele trabalha comigo, né? Antes não gostava, já falei pra ele que já xinguei muito esse rapaz, é brincadeira, mas salve Spínola Fagundes Filho, um dos nossos membros da Central do Apito, dos canais Globo, hoje vai nos ajudar a elucidar o gol marcado pela seleção brasileira, o primeiro gol do Roberto Firmino, depois daquele lance polêmico, a bola que bate no árbitro argentino Néstor Pitana, volta, o Brasil continua jogado, os colombianos ficaram revoltados, o jogo tinha que ter parado ou não, o Sálvio vai trazer resposta e evitar que três leigos fiquem aqui debatendo sem chegar a conclusão nenhuma. O que a gente pode dizer que eu vi, o Zarco viu, o Cassucci viu, o Pedro Suaide, nosso editor, viu e todos os brasileiros viram, era a vontade do Neymar de ganhar o jogo contra a Colômbia. Ele estava assim, ele sempre joga com muita vontade, com muita disposição, mas ontem a gente via que era um negócio assim, quase que uma questão de honra dele. Ao longo de todo o jogo ele provocou muito, foi muito provocado, fez muitas faltas, recebeu também, deixou braço, tomou braço na cara, de uma relação conturbada que começou lá em 2014, quando no Brasil e Colômbia, aquela joelhada do Zúñiga tirou o Neymar da Copa do Mundo aqui no Brasil, o Neymar não pôde jogar a semifinal, nem a decisão de terceiro lugar. E desde então a gente percebe, eu viajei muito tempo com a seleção e sempre vi nos Brasis e Colômbias, e acho que o Zarco e o Cassucci também notam isso, uma imensa rivalidade do Neymar com a Colômbia. Eu aproveito para fazer um jabá de uma matéria excelente que o Zarco colocou no ar ontem, no dia do jogo, sobre como está o Zúñiga hoje. O Zúñiga já parou de jogar. Então, Zarco, eu queria começar contigo, justamente porque você estava no estádio, no Nilton Santos, você viu em loco essa gana louca do Neymar de ganhar o jogo, de resolver o jogo, e você também fez essa matéria sobre o Zúñiga. Fala um pouquinho dessa rivalidade que você viu de perto e o que você escreveu para a gente.
E Rosete, Cassucci, Pedro, que mostrou aqui para mim antes do podcast, que pintou o quarto, ficou legal. Uma atividade legal durante a pandemia.
Opa, eu não sabia disso aí, tem quarto pintado do nosso editor, é isso?
Olha lá, ficou legal. Porra, tem que botar Pedro, uma foto disso no podcast.
Olha, vocês infelizmente não estão vendo, mas talvez tenha sido uma irmãzinha de 3 anos do Pedro que tenha feito isso na parede
dele. Não, foi ele mesmo.
Ah, foi ele mesmo?
Entendi. Foi uma atividade da família na pandemia. Então, primeiro eu falei, vamos brincar, pegamos o tinta e ficamos jogando, fazendo cor na hora, jogando na parede. Divertido, eu recomendo, atividade lúdica.
Nós colocaremos nas redes sociais uma foto do quarto do Pedro Soares.
Quem sabe faz ao vivo no Sexta Estrela.
Espetacular, Pedrão, parabéns. Mas vamos lá, Zarco, continua.
Pois é, mas foi um jogo animadíssimo ontem, cara. Foi engraçado que o pessoal ficou brincando com o Euro versus Copa América, versus Brasileiro, tudo ao mesmo tempo e tal, mas eu achei um jogo bem divertido ontem de assistir. Deve ter sido bom de jogar, porque mobilizou ali todo mundo. Quando acaba o jogo, foi engraçado, até porque tinha um jornalista lá em cima, que às vezes os jornalistas brasileiros são um pouco contidos, né, de torcer para a seleção e tal, tem até aquela Tem o pessoal que fica com raiva, acha que ele torce contra ou não, mas isso é outro fato. Mas enfim, aí o cara gritou: que vergonha! Bem alto, assim, um jornalista. Deu uma exagerada, né? Que aí o Salve vai explicar, né, pra gente depois. Mas foi bastante competitivo o jogo, né? O Tite já falava antes do jogo, e é realmente uma partida que acho que o jogo da Colômbia encaixa melhor contra o Brasil do que contra outros times, né? Eles criam dificuldades, tem meias muito fortes, zagueiros muito altos, né? E o Brasil, que terminou, ironicamente, fazendo o gol da virada na bola parada, né? Mas me corrija se eu estiver errado, eu não vi nenhuma outra bola parada ou bola alta do Brasil entrar fora do gol do Firmino e essa, no caso da bola parada, do gol do Casemiro. Mas era um Deus nos acuda ali, Neymar contra todo mundo. E para fazer um elogio ao árbitro, o Pitana, num breve momento, ele se é um árbitro mais rigoroso e mais assim, escandaloso, poderia ter expulsado em algum dos lances que teve uma mãozinha que sobrou aqui, outra mãozinha que sobrou ali. Vocês também vão lembrar que o próprio Quadrado botou o cotovelo assim, de proteção, na verdade, no Marquinhos, caiu e tal.
Muito esse árbitro. Jogo no Brasileirão não terminaria com 22 de jeito nenhum.
Exatamente. E ele não expulsou, né? Teve um equilíbrio nesse ponto, né? Mas foi curioso ver a única pessoa que eu elogiei no Twitter antes e não me arrependi, que ficou impávida, não se mexeu, não brigou, não fez nada, que é um cara espetacular, que eu sou fã dele, que é o Reinaldo Rivera Rueda, que ele não deu um ai no jogo todo, todo mundo se xingando, até o Tite mandou o preparador físico lá para casa do chapéu, mandou...
Como é que ele falou, Zarco? Como é que ele falou? Dubla aí.
Foi dois momentos, ele falou, vai te feder uma vez, e depois no fim ele falou pro cara, usted no habla comigo. Aí depois, ele ali sim, apontando pro Real do Rueda, que não tava nem aí, tava olhando pro campo.
Técnico com técnico, tudo bem, né? Aliás, espera só um pouquinho, deixa o Tite explicar isso aí, como é que foi. Fala aí, Tite, o que você falou ou o que você ouviu na hora?
Quando comemoramos juntos, não confrontando e não brigando com o adversário, com exceção talvez minha, que teve um profissional da área do adversário, um cara, eu não sei quem era, de camisa vermelha, que ficou falando e falou o meu nome. Eu disse que com ele eu não falava. Que eu falava, podia falar, era com o Rueda, que com ele que não era para me endereçar. Talvez essa tenha sido a... Está balançando a cabeça porque ele... Está certo, né? O cara da camisa vermelha, não sei quem era. Então, a ele eu apontei, eu particularmente, que ele não tinha que falar o meu nome, e não admitia que tinha árbitro lá dentro e que tinha outras condições para não ver confronto nenhum.
Mas foi nesse tom mesmo, foi animado. Eu sinceramente, na descida do jogo, do elevador, encontrei o Mauro Naves, nosso ex-colega, que está na Fox, ESPN. E aí eu perguntei, você já tinha visto o Tite assim, mandando o cara para aquele lugar, xingando? Ele falou, não, realmente não tinha visto. E foi um pouco curioso assim, ver que ele ficou um pouco descontrolado. Assim. E teve uma vantagem ontem, que em alguns jogos a Conmebol bota aquele som de torcida, aquela coisa meio irritante, que não consegue ouvir direito o campo, né? E se tem uma vantagem nesse tempo de sem torcida, a única é conseguir ouvir, né, o que os caras falam, o que os caras estão gritando. E desde o início do jogo foi muita gritaria, né? Muita gritaria de incentivo, né? Você via que quando os caras conseguiam desarmar o Neymar, e no primeiro tempo conseguiram bastante até, né? O Neymar é insistente demais, né? Ele é chato nesse sentido de que ele vai para cima sem parar, até um pouquinho com mais fome do que de hábito, quando começa o jogo perdendo, foi o caso de ontem. E aí os caras vibravam muito quando conseguiam tirar a bola do Neymar, quando paravam o Neymar. É mais ou menos o que aconteceu naquele jogo da Venezuela, né, que ele pediu o pênalti. Foi Venezuela ou foi Peru que ele pediu o pênalti, foi cancelado o pênalti? Acho que foi Venezuela, né?
Peru.
Foi Peru? E aí os peruanos vibraram muito, né? Mas foi tudo... Aí, mas quando saiu o gol da virada, impressionante a vibração ali dos jogadores, como gritaram, como pularam ali, todo mundo se abraçando muito. Foi um jogo que acho que é um capítulo legal dessa rivalidade, né? Acabou que não foi nada do Zúñiga, né? Acho que me atropelei, não. Eu mesmo me enrolei.
A gente vai te dar uma segunda chance. É curioso essa coisa do... O Tite na seleção eu realmente nunca tinha visto. Né? Aliás, um beijo para o Mauro Naves, saudade dele, queridíssimo. Mas o Tite no Corinthians, sim, ele tinha episódios, sim, né? Tem o
Filipão, né?
Tradicionalíssimo Clássico. Fala muito, né? Que ontem virou um habla mucho, ou comigo no habla, né? Mas enfim, mas foi quase um habla mucho ali pro preparador, sei lá quem era da comissão da Colômbia, que o Tite ficou bravo. Agora, Cassucci, eu lembro do Neymar sendo tirado da Copa do Mundo pelo Zúñiga, dele fazendo um gol de falta contra a Colômbia, que por 5 anos foi o único gol de falta da seleção brasileira, aquele amistoso em 2014, aliás, o primeiro jogo pós-Copa, e ele e o Zúñiga ali fizeram as pazes, na época rolava aquele desafio do balde de gelo, lembra? Um mandando para o outro, e parecia que ia ficar tudo bem. Durou um aninho na Copa América de 2015, Brasil e Chile, Brasil e Colômbia, o Neymar foi expulso no Chile, depois do jogo, tomou vermelho, foi suspenso, não pôde participar do torneio, perdeu as primeiras rodadas da eliminatória por causa de um destempero que ele teve ali, e ali ele falou, eu achei que o Zúñiga era legal, mas não é, ele é sem vergonha mesmo e tal.
Falou, depois ele liga para pedir perdão.
É, exatamente, depois ele liga para pedir perdão, o Zúñiga que passou na zona mista do Castelão, pós-jogo contra a seleção brasileira, rindo. Todos nós vimos, e já se sabia que o Neymar perderia a Copa do Mundo, que teria sofrido uma fratura, o Zúñiga passou rindo ali na zona mista. Enfim, sem julgamentos, mas fatos. Como é que você viu a atuação do Neymar ontem, Cassucci? Ele estava com tanta fome de fazer gol, tanta fome, que tirou um gol do Gabriel Jesus. Né? Tudo bem, ele fez a jogada toda e merecia tentar a conclusão, mas era óbvio que o Jesus tinha mais ângulo ali, né?
Verdade, acabou mandando na trave, né, Lozete? Foi o oitavo jogo do Neymar contra a Colômbia pela seleção profissional, ele também tem enfrentamentos na base, teve aquele jogo na Olimpíada, quartas de final, né, na Arena Corinthians, em que ele também joga muito bem, faz um gol, e tem toda essa rivalidade. A atuação do Neymar no primeiro tempo não me agradou, como o Zarco falou, a gente percebe o Neymar quando o jogo não está fluindo, ou quando o Brasil sai atrás no placar, ele fica um pouco irritado, e aí começa a querer decidir sozinho, prende demais a bola, e o gramado do Engenhão não facilitava, né, para você prender a bola, não facilitava para nada, mas menos ainda para você conduzir, para você ficar muito com a bola. A Colômbia ia picando o jogo com faltas, o jogo não fluía, a gente viu os brasileiros muito irritados e foi uma atuação ruim no primeiro tempo. E o Neymar, junto com toda a seleção brasileira, cresceu no segundo tempo, foi o jogador que mais finalizou do Brasil, foram 4 finalizações, foi também quem mais errou passe, perdeu 20 bolas, mas isso acho que é natural porque o jogo todo da seleção passa pelo Neymar, né? E aí no último lance ele consegue dar mais uma assistência, coloca a bola na cabeça do Casimiro para fazer o gol da virada, e assim chega ao 7º jogo consecutivo do Neymar em que ele participa de um gol, seja dando assistência, seja fazendo um gol, mais uma vez foi decisivo para a seleção brasileira.
Pois é, eu na verdade não gostei de ninguém no primeiro tempo, assim, né? O Brasil teve bons momentos, mas novamente, assim como havia acontecido contra o Peru, o Brasil fez um primeiro tempo ruim, mexeu em algumas peças e também no posicionamento no segundo tempo, e as coisas melhoraram. O curioso é que o primeiro tempo ruim contra a Colômbia foi com o time que havia ido bem no segundo tempo contra o Peru. Então, cada jogo exige uma situação bem diferente. A gente vai debater isso, mas antes, para a gente não estender muito a questão do polêmico gol do Roberto Firmino, que a essa altura eu imagino que todo mundo já tenha visto, o Brasil está preparando um ataque numa tentativa de passe em profundidade, a bola bate no Néstor Pitana, que é o árbitro argentino, volta para o Brasil, ou seja, não muda a posse de bola, o Brasil continua jogando, o Renan Lodi recebe, cruza, o Roberto Firmino faz o gol, os colombianos reclamam muito, dizendo que o Néstor Pitana deveria ter paralisado o lance, e nós pedimos a ajuda do Salvio Spínola para esclarecer essa situação para a gente, para que a gente não perca tempo aqui. Até porque eu, Cassucci e Zarco, quem somos nós perto de você, Salvio Spínola?
Fala pessoal da Sexta Estrela, aqui é o Salvio Spínola, um prazerzão falar com vocês. Que lambança ontem, Brasil e Colômbia. Gol legal do Firmino. Sim, gol legal do atacante Firmino, apesar da lambança. Lambança, esse é o termo mesmo do árbitro argentino Néstor Pitana. Vamos lá à regra. Nada disso, que se a bola bater no árbitro, tem que parar o jogo. A FIFA alterou a regra porque aconteceu situações no México e estavam acontecendo muitas situações da bola bater no árbitro e gerar um ataque ou sair um gol, como aconteceu aqui no futebol brasileiro em um Palmeiras e Santos, gol do José de Assis Aragão. Hoje não vale mais. Vamos lá, o que diz a regra? Se a bola bater no árbitro e entrar no gol, não vale o gol. Anula o gol e reinicia com bola ao chão. Se a bola trocar de dono, ou seja, estivesse com o Brasil, tocasse no árbitro e fosse para um jogador da Colômbia, para o jogo e reinicia com bola ao chão a favor do Brasil, porque a posse da bola estava com o Brasil. Se a bola bater no árbitro e for um ataque promissor, gerar um ataque, bate na cabeça do árbitro e sobra na cara do gol para o Firmino, anula o gol e aí reinicia-se com bola ao chão. São essas três situações: o árbitro fazer o gol, mudar a posse ou uma situação eminente de gol, um passe. Para mim, ontem não foi uma situação de ataque promissor. A bola bate no Pitana, volta para o Neymar, o Neymar abre na esquerda para o Lodi cruza na área e sai o gol. Ou seja, a bola não foi exatamente o ataque. Jogadores colombianos erradamente pararam na jogada. O árbitro não tinha a obrigação de parar o jogo pela regra. Portanto, gol legal sim do Brasil, apesar de muita confusão, de muita reclamação, e isso é fruto do posicionamento errado do árbitro e pior, problema físico. Nestor Pitana tem problema físico, não tem mobilidade, não consegue se deslocar no campo. E aí acabou atrapalhando a jogada, realmente atrapalha bastante a Colômbia, é um erro do árbitro, mas o gol é legal, amigos. Um abraço a todos, prazerzão falar com vocês.
Bom, então tá aí, gol legal, esclarecido pela nossa central do apito. Obrigado você, Sálvio. Agora, falando sobre a escalação, Zarco e Cassucci, o Brasil mudou no intervalo contra o Peru, colocou o Everton Ribeiro, continuou no seu sistema com dois volantes, Casemiro e Fred, com dois homens abertos, Richarlison e Gabriel Jesus, e com dois homens por dentro que são, podem ser dois atacantes, como quando jogam Neymar e Gabriel, ou Neymar e Firmino, pode ser um meia e um atacante, como foi Everton Ribeiro e Neymar, mas são dois armadores, né? O Gabriel não constrói tanto, e me parece, talvez por isso ele não tenha, não esteja tendo tantos minutos assim, porque na formatação do que imagina o Tite, são dois caras para construir por dentro, para sair para jogar, participar mais do jogo, não tanto de definição como é o Gabriel, e abrir espaço para os dois homens de lado. Ontem eu vi o Brasil com muita dificuldade de construir superioridade numérica em relação ao adversário com essa formatação, porque acho que o golaço absurdo marcado pela Colômbia, aliás, me deu um branco, amigos, quem fez o gol foi o Dias, né? Luiz Dias,
Luiz Dias.
Luiz Dias, um gol espetacular no voleio, ele deu um golpe de arte marcial na bola, né? Uma força que a bola pegou inacreditável, sem nenhuma chance para o Everton, que foi o goleiro titular ontem, o goleiro do Palmeiras. E aí, acho que a Colômbia se retraiu e não ofereceu ao Brasil aquilo que o Tite imaginava quando colocou essa escalação de início. É uma escalação para enfrentar um time que oferece espaço. O Brasil não teve espaço e, na minha visão, só melhorou definitivamente no jogo quando entrou o Renan Lodi no lugar do Alexandre e o Brasil passou a atacar naquele 2-3-5 em que o Lodi vira quase um atacante pela esquerda. Então, Zarco, como é que você viu essa questão da escalação que funcionou contra o Peru não funcionar contra a Colômbia?
Eu até escrevi um pouco sobre isso. Eu acho que em alguns momentos a ideia do Tite fica clara quando ele tem um quarteto ali na frente muito, muito solto, né, para variar bastante de função, né? No meio do primeiro tempo ele trocou o lado do Richarlison e do Jesus para tentar dar uma variada. Às vezes o Everton Ribeiro ia por dentro e ficava mais na frente do que o Neymar. Tentava variar bastante, mas eu sinto, e eu conversando até com um colega que trabalha, conhece bem o Everton Ribeiro, né? Às vezes eu sinto que em jogos com exigência física muito maior, que óbvio, ele está acostumado a pegar adversários mais fortes na Libertadores mesmo, mas em alguns momentos eu sinto que ele, por não ser um jogador exatamente forte, assim, muito que aguenta um tranco e tem uma certa dificuldade nesses jogos, eu sinto que ele tem, que falta um pouco de explosão em alguns momentos, e ele se vira muito bem por causa da técnica dele, né? Porque ele consegue resolver muitos lances de primeira, ele consegue achar muitos espaços entre linhas de marcação muito próximas, né? Mas ontem eu acho que ele não conseguiu, inclusive ele perde umas duas bolas no meio de campo, uma dá um contra-ataque que teve até um certo perigo, o Cuadrado acho que erra o passe para o outro jogador, né? É um lançamento, mas num... E eu achei também que ontem faltava também uma chegada mais constante dos dois laterais, acho até que o Fred tentou ajudar, estava até revendo alguns lances, ele teve uma arrancada pelo meio dos colombianos, ele tentou dar passe de primeira, tentou ligar rápido o ataque, mas eu acho que num jogo tão fechado, assim, com tão pouco espaço pelo meio, né, que a Colômbia botava 8, 9 jogadores ali, com 7, 8 dentro da área e um ali praticamente na boca da área, então não tinha espaço algum, mas eu senti falta de um apoio mais contundente do Alexandro, do Danilo, numa opção mais que ajudasse mais ali para sair desse bloqueio da Colômbia, muito bem feito, por sinal. Foi um primeiro tempo em que o Brasil não ameaçou nada, nada, nada.
O Danilo vai se soltando no decorrer do jogo, no segundo tempo chega mais, acho que tem duas finalizações até, mas muito pouco ainda, né? E aí, como o Lozete falou, o time cresce. O Firmino entra muito bem, mas é só depois da entrada do Lodi que a seleção começa a fazer uma pressão de fato e sufocar a Colômbia até conseguir o gol de empate e depois a virada.
Cassucci, eu tenho a impressão de que o Renan Lodi tem uma colaboração importante ofensiva com os gols da seleção brasileira, desde que ele não virou titular, porque a gente hoje não sabe exatamente quem é o titular da lateral esquerda, mas desde que ele passou a ser utilizado com frequência, aquele amistoso contra a Coreia do Sul em novembro de 2019. Você tem em números isso traduzido para nós?
São 11 jogos apenas do Renan Lodi pela seleção e já são 5 assistências. Nesse jogo que você comentou da Coreia do Sul, ele deu 2, também deu um passe para gol no primeiro jogo das eliminatórias contra a Bolívia e outro contra o Uruguai, antes de dar o cruzamento preciso para o Firmino marcar ontem. Tem características diferentes do Alexandro, né? O Alexandro é um lateral mais forte defensivamente, enquanto o Renan Lodi chega muito bem no apoio e tem sido escalado pelo Tite contra adversários fechados, quase como um ponto esquerda mesmo, né?
Pois é, acho que aí a questão de ontem com quem ele queria dar a profundidade pelo lado esquerdo, né? Se ele começa com o Richarlison por ali, ele colocar o Lodi, trazer o Richarlison para dentro, o Richarlison não é exatamente um construtor, né? Aí eu não vejo muito como ter o Richarlison jogando nesse 2-3-5, a não ser que seja como 9, não nessa função. Então, acho que faz parte aí dos dilemas que o Tite tem para resolver.
Ou na ponta direita também, né, Lozete? Que o Richarlison é um cara versátil, poderia jogar nessa função que está fazendo o Gabriel Jesus, mas o Jesus...
Que o Jesus meio que tomou conta do setor,
tomou,
né?
Tomou conta, exato.
Ele tá muito bem no setor. O que você ia dizer, Zarco?
Eu acho que o Tite tem... Em minha impressão, né? Ele não respondeu isso claramente ainda. Ainda não tive... Não tivemos conversa desse tipo para entender. Mas eu tenho a impressão que ele tem uma segurança maior defensiva no Alexandre, né? Que tem. E, curiosamente, deu um mínimo espaço para um jogador que ele conhece muito bem, que é o Cuadrado, que deu um cruzamento perfeito para o gol do Luis Dias. O Alexandre, né? Deu esse espacinho. Mas talvez seja uma coisa até meio infantil eu acho que ele tem que arrumar um lugar para o Lodi no time, mas eu acho que a técnica é impressionante como ele tem um cruzamento muito refinado, né? Como ele bota a bola na cabeça dos jogadores com muita facilidade, né? Ele faz muito bem esse papel, né? Como ele contou até na última entrevista que a gente fez com ele, né? Ele foi meia de origem, né? Meia esquerda, então ele tem uma facilidade no ataque, né? Ele perdeu posição também no Atlético de Madrid essa temporada, por conta também de uma preocupação defensiva maior. Eu acho que é uma questão que ele vai evoluir, Ou o Tite vai arrumar uma maneira de não esbarrar um ponto esquerda nele. Enfim, no finalzinho até o Everton entra ali pela esquerda, né? Os dois se combinam ali e tentam, fazem parte dessa pressão da seleção, né?
Cássio, você ia dizer alguma coisa e eu te interrompi.
Não, você só mencionou que o Gabriel Jesus tomou conta do lado direito do ataque, e é verdade, um dado que comprova isso, o Gabriel Jesus se tornou o jogador mais vezes escalado pelo Tite, o jogador que mais atuou nesses 5 anos de Tite na seleção, chegou a 46 jogos com o treinador diante da Colômbia nessa quarta.
É, ele empatou com o Felipe Coutinho, né? Agora os dois têm 46, o Coutinho que desde por muito tempo era o dono dessa estatística, o cara que mais tinha sido escalado com o Tite, agora com as intermináveis lesões. E é até bom você falar nisso, Cassucci, porque eu sei que essa minha frase é muito 2016-2017, mas eu acho que o Coutinho pode ser uma solução para encaixar o Renan Lodi na equipe, porque eu não vejo o Tite colocando o Lodi com essa formação de 4 atacantes, 2 por fora e 2 atacantes construtores por dentro. Não consigo ver o Lodi jogando mais 4, mais Richarlison, Neymar, Gabriel Jesus e mais um, pode ser Firmino, pode ser Gabigol ou Everton Ribeiro, fazendo um papel um pouco diferente, num posicionamento um pouco diferente em relação ao que faz no Flamengo. Agora, se o cara da esquerda for o Felipe Coutinho, na posição que ele tem mais afinidade para jogar, que é saindo da esquerda e vindo por dentro, e aí sim, com essa flutuação, permitindo que o Renan Lodi ocupe aquele corredor, dê a profundidade pela esquerda, agora a gente está falando de um Coutinho bem bom de saúde, bem fisicamente, bem tecnicamente, ou seja, um Coutinho que não vemos há algum tempo em nenhum desses fatores, né? E tomara que ele possa jogar no segundo semestre para o Tite esclarecer isso.
É isso daí, Luzete. O Coutinho está em fase final de recuperação numa grave cirurgia no joelho. Quem sabe aí já nos próximos jogos de eliminatórias em setembro, né? Se não me engano, o Coutinho esteja disponível para a seleção.
Sim, jogos em setembro. Agora, o que esperar da seleção brasileira no último jogo da primeira fase, Zarco e Cassucci? O Brasil já está classificadíssimo. Me corrijam se eu estiver enganado, mas primeiro lugar garantido, inclusive, né? Não corre mais o risco com a vitória. Se tivesse empatado ontem contra a com a Colômbia, poderia perder a primeira colocação, não pode mais perder. Então, o que esperar contra o Equador no próximo domingo? Será que jogadores que tiveram pouquíssimos minutos vão entrar em campo? Aí eu posso falar de Vinícius Júnior, posso falar do Emerson, lateral direito, posso
Douglas
falar...
Douglas Luiz, que foi o único que não jogou ainda nessa Copa América, né? O único de linha, junto com o Felipe, que está machucado, mas ainda não ganhou chance.
Exatamente, exatamente. Douglas Luiz, o que vocês acham? Como é que vocês veem essa rodada final no planejamento do Tite?
Tenho a impressão que sim, que vão jogar os três. Não sei se os três começando. Eu imagino que talvez só o Douglas começando, porque já meio que é mais adaptado, né, ao estilo e ao conhecimento do jogo do Tite, né, foi titular nas 4 primeiras rodadas, e talvez seja o único momento que o Douglas vai ser usado, né, porque depois vai para a Olimpíada. Eu também acho que está rolando uma certa... cautela também na utilização dele, embora o Fred esteja bem, né? Como você tinha comentado no último programa, cresceu, né? Com o passar dos jogos, né? Foi ganhando um pouquinho de confiança e tudo, e se soltando, com menos medo de errar, né? Que eu acho que é o que bate muito quando o cara tem poucas oportunidades e precisa mostrar serviço. E o Vinícius e o Emerson são duas opções muito jovens, né? Eles têm a preocupação de inserir aos poucos. Acho que não precisa ser exatamente assim, né? Até a gente tem um exemplo do Militão que deu uma resposta muito boa, mas eu tenho a impressão que os três vão jogar, mas não os três saem de início, né? Esses três que a gente comentou, né? Deixa eu voltar a dizer que são Emerson, lateral direito, Douglas Luiz no meio e o Vinícius Júnior ali naquela canhota que ontem jogou o Richarlison.
Você pensa igual, Cassu? Você acha que veremos mais jogadores? E aproveita, dê para a gente um boletim sobre o Felipe, zagueiro, né? Ele vai se recuperar? Será que o Tite vai fazer uma substituição na lista para a próxima fase, para o mata-mata? Como é que está a situação dele?
Eu não vou querer dar palpite de escalação, porque num podcast recente eu falei que achava que o Tite não ia fazer mudanças de baseada, até porque ele falava em preservar a estrutura da equipe, e ele mudou 6 para o jogo, né? Foi o segundo jogo. mas imagino sim, tudo leva a crer que o Tite vai usar esse jogo para dar chance para esses jogadores que atuaram muito pouco. Ele foi até perguntado depois da partida contra a Colômbia sobre preservar Danilo, Fred e Neymar, que foram titulares em todos os jogos, os únicos titulares em todos os jogos dessa Copa América, e falou que nem sabe quem é o time titular, que não queria pensar nisso nesse momento. A gente deve ter pistas a partir do treino dessa sexta-feira e muito mais provavelmente a partir do treino de sexta e de sábado. Sobre a situação do Felipe, Lozete, ele segue sem treinar em campo, mais uma vez não foi para o banco de reserva da seleção. A gente ouvia que ele vem evoluindo até no tratamento que faz por conta da entorse no joelho direito e que aguardava um exame de imagem até o fim da semana para saber se teria condições ou não de ainda jogar nessa Copa América. A seleção pode fazer uma troca na lista, uma não, pode fazer até 3 trocas para o mata-mata na lista de inscritos, desde que jogadores machucados. Só que a informação que o Vitor Pozzella, nosso produtor da TV Globo, obteve lá no hotel da seleção, falando com fontes, é que existe uma chance do Felipe seguir com a seleção, mesmo que não tenha condições de jogo, para que faça o tratamento com a seleção brasileira. Mas, ao que parece, para domingo, muito difícil que jogue. E aí, também na fase final, a tendência é que fique de fora, né? Já que Thiago Silva, Marquinhos são os titulares absolutos e o Militão foi muito bem nas chances que teve, seria o reserva natural.
Bom, Cassus, então tá aí a situação do zagueiro Felipe, que é um dos postulantes aí, a quarta vaga na zaga da Copa do Mundo, da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Sim, a Copa do Mundo é só em novembro do ano que vem, a gente ainda está longe dela, mas fosse disputada amanhã, Thiago Silva, Marquinhos e Militão estariam convocados, e aí a gente tem uma disputa entre Rodrigo Caio, entre Felipe, entre outros jogadores. O Lucas Veríssimo chegou a ser convocado, infelizmente para ele teve que ser cortado, o Tite ainda vai ter tempo para encontrar esse quarto jogador. Então, considerações finais, por falar em Tite, Cassucci, ele está mais pobre, é isso?
É brincadeira, né? Na verdade, esse dinheiro vai sair da conta da CBF, que também não vai fazer muita diferença, né? Para nós, pobres mortais, faria diferença. O Tite levou uma multa aí de $5 mil. Na cotação atual, o dólar está batendo aí quase 5, então daria R$25 mil. Por ter feito críticas à Comebol. Olha que democrática. A Comebol puniu o Tite com essa multa por ele ter falado que a organização da Copa América foi atabalhoada. E mais, não cabe recurso, e se tiver reincidência, pode até ser suspenso de jogos da seleção brasileira. Punição que foi anunciada nessa quinta-feira. Sobre considerações finais.
Como é que é? O Alejandro Domingues é o quê? Alejandro acima de tudo, Comebol acima de todos, é isso? Me parece familiar.
E assim vamos, né?
Aliás, não... só para endossar, a organização é atabalhoada, e enquanto o estádio não apresentar um gramado minimamente decente, eu vou chamar de engenhão, porque o Nilton Santos não merece, né? Um dos grandes jogadores da história do futebol mundial não merece dar nome ao pasto que é o gramado do estádio Engenhão, enquanto foi esse lixo de gramado Engenhão.
E será no Engenhão que a seleção brasileira fará as quartas de final da Copa América, isso já está definido. E mais, se passar para a semifinal, também vai jogar lá. Tem um lado bom dessa história, o lado ruim, obviamente, esse gramado péssimo, né, que atrapalha o jogo da seleção, mas o lado bom é que com o primeiro lugar do grupo, a seleção garante toda a fase final da Copa América no Rio de Janeiro. Assim, não vai ter que pegar avião nenhuma vez, fica na Granja Comari, desce para a capital de ônibus antes dos jogos, e aí uma logística facilitada, algo que foi bem visto pela comissão técnica. O Brasil encerra a participação na primeira fase da Copa América nesse domingo contra o Equador, lá em Goiânia, onde Rafael Zarco estará mais uma vez.
Ô Zarco, além de dar as suas considerações finais, você quer falar do Zuniga agora ou não? Porque se você não quiser, tudo bem, eu recomendo que as pessoas acessem o GE.globo, procurem a matéria do Rafael Zarco lá sobre o Zuniga, vale muito a pena ler.
Mas foi estratégia para segurar a audiência, né, que ele não falou
exato. No programa. O saudoso Roberto Avalone fazia muito isso no Mesa Redonda da TV Gazeta, quando eu era criança. Primeiro bloco ele falava, no último bloco, reforços, não sei o quê, exclamação, próximo bloco, não chegava nunca o próximo bloco. Aí quando chegava era, meninos do vôlei, natação, judô, portuguesa, tudo junto. Mas grande, grande Avalone, um beijo, aliás, simpaticíssimo e gentilíssimo, e infelizmente já falecido Roberto Avalone. Zarco, fala do Zuniga e dê suas considerações finais.
Bom, antes de falar do Zuniga, vírgula, queria só falar que mais uma partida muito boa do Thiago Silva, né, que tranquilidade com que ele conseguia resolver os pequenos pedaços de campo que a Colômbia ganhava, foi impressionante. Ainda deu um lançamento
de uns absurdo.
40 metros ali pro Neymar, que não conseguiu, eu não consegui entender aquele lance direito, não consegui ver no replay, mas não consegui tocar na bola direito, né? Deu um tapinha na bola bem fraco, acho que chegou um pouco sem perna ali, mas o Zuniga foi engraçado, que a primeira vez que eu liguei para ele, ele falou, claro, papá, vamos falar assim e tal, mas aí, você pode me ligar em 2 horas? Eu falei, posso, claro, então, aí, quando o cara fala assim, tu já sabe que não vai atender, né? Mas tentei, aí depois falei com um cara que eu consegui o telefone, que trabalhava com ele. Aí esse passou para um cara que é o braço direito dele, o cara ficou um tempão sem falar, né, sem responder, se ia falar, se não ia falar. Aí, enquanto isso, eu fui achando a garotada que joga lá com ele, né, ele tem um projeto social legal, né, também tem a ver com esportivo, né, ele leva jogador para alguns clubes, né, levou até um garoto, um dos que eu falei, para o River. Está treinando lá, já tem... Essa matéria estava prevista para sair no Brasil e Colômbia na eliminatória, né. E aí foi adiado. Depois a gente resolveu segurar para esperar o jogo que seria na Colômbia, né? Aí seria mais legal ainda, porque eu ia poder ir lá no projeto lá, tentar falar com ele pessoalmente, enfim. Mas ele não gosta, né, do assunto Neymar. Ele falou outro dia até numa entrevista local, falou sobre um bando de coisa e no fim ele falou, não, Neymar... Não me arrependo exatamente do que eu fiz, eu acho que eu não queria acertá-lo daquele jeito, obviamente não queria machucá-lo, mas eu fui para fazer a falta mesmo, porque ele usa a expressão, né? Se ele gira e arranca, tchau, né? Ninguém pega. Pela velocidade, ali em 2014, o Neymar estava com seus 23 anos, por aí, né? Estava voando demais, né? E se hoje já
anos,
voa...
Né? Ele é 22, 22 anos.
Exatamente, mas... acho que a ideia era mostrar um pouco do cara que para muita gente aqui no Brasil é um vilão, né? Aquela coisa do Zuniga mal, que bateu no Neymar e tal, mas óbvio, tem seus defeitos, tem essa coisa, mas tenta fazer um trabalho legal lá com a garotada, de certa maneira é um exemplo, né, de um jogador que também veio de baixo, que também passou dificuldade, né? Eu vi alguns vídeos dele no local onde nasceu, né, um local bastante violento lá no departamento de Antioquia, que é Chigorodó, se eu não me engano, que é o local. E eu achei curioso assim, algumas coisas, ele doou ventiladores para o hospital, ele... Os garotos, muitos garotos lá treinam, quase todas as fotos, vocês podem, o ouvinte aí que quiser entrar lá, é Fundação Desportiva Camilo Zuniga, se eu não me engano, FDZ, não, CZ, e muitos garotos treinam com máscara, né, que é algo que a gente não vê aqui no Brasil, né, times com máscara, só viemos no avião, no ônibus, saindo do estádio, mas a garotada toda treinando de máscara. E achei um cuidado bacana, assim, raro de se ver, né? Mas o pessoal pode ler a matéria lá, que a gente botou naquele formato bonitinho lá que a gente gosta. E é isso, bom, acho que faltou dar um abraço em vocês, um abraço pra todo mundo.
Eu tô com muita saudade de abraçar os amigos, cara. Espero que logo a gente possa fazer isso, que logo você possa encontrar o Zuniga pra ele falar um claro papá na sua cara, assim, pessoalmente, e depois
e fugir
de você.
Destaque pro portunhol do Zarco também, né? Tá melhor do que o do Tite.
Tá melhor. Sabe o que, o Zuniga falou? Sabe o que o Zuniga falou pro Zarco, né? Comigo você não habla. Não, não, não. Amigos, o Brasil com a vitória sobre a Colômbia chegou a 57 jogos sob o comando do Tite, 43 vitórias, 10 empates e 4 derrotas, 125 gols marcados, 20 gols sofridos, dos quais 5 da Colômbia. É a seleção que mais fez gols contra o Brasil de Tite, um saldo de gols espetacular de 105, aproveitamento de 81,2%. A Copa América está acontecendo no Brasil, mais uma vez no Brasil. O Tite tem 21 jogos pela seleção, 19 vitórias, 2 empates, 58 gols marcados, 3 gols sofridos, 93,6% de aproveitamento, que nos permite dizer que o Brasil é, obviamente, favorito a conquistar novamente a Copa América, mas oscilando nessa primeira fase, vai ser interessante acompanhar os próximos jogos e nós, obviamente, voltaremos aqui para falar sobre desempenho, sobre os resultados, sobre as novidades, sobre tudo o que vai acontecer e também sobre as matérias que o Bruno Cassucci e o Rafael Zarco forem colocando no ar no GE.globo. Eu sou Alexandre Losetti, hoje estive com Bruno Cassucci e Rafael Zarco, participação especial do Salvo Espínola e a edição do nosso artista plástico Pedro Suaide, cuja parede do quarto será exposta não só nas redes sociais. Aguardem, porque nós vamos fazer essa parede ficar famosa nacionalmente. Sexta Estrela está em ge.globo/podcasts e nos tocadores do
Pedro
Spotify.
Vai querer me matar agora. Tá.
Não vai, não. Ele vai se sentir prestigiado. Ele vai se tornar uma grande estrela da arte plástica do Brasil. Estamos no Spotify, estamos no Apple, na Apple Podcasts, no Google Podcasts. Pedro, eu vi que você ligou sua câmera. Você só queria que a gente visse de novo a sua parede ou você quer dar uma palavrinha final aqui?
Eu queria agradecer os arcos só, pô. É uma honra estar liberando meu lado artista para o mundo. Quem sabe um dia não chegue ao topo, né, Losetti?
Nós faremos com que você chegue ao topo, cara. Para Neymar e Pedro Suaide, não há limites. Amigos, até a próxima e muito obrigado.